DW. Jornal da Manhã.
Quinta-feira, dia 25 de abril de 2019, saúda-vos António Cascais. O Jornal da Manhã com os seguintes temas. Em Portugal, 45 anos depois da Revolução dos Cravos, ainda há feridas mal cicatrizadas entre combatentes da guerra colonial em África e seus descendentes. A DW ouviu vozes de alguns filhos de antigos soldados em África.
Esses traumas que eu tentei e espero ter conseguido ultrapassar, pensando nas coisas e tornando-me, em certa medida, herdeiro da guerra colonial do meu pai, estão presentes, obviamente.
Em São Tomé e Príncipe, o negócio do cacau está em expansão. E vamos também ao Benin, país oeste-africano, que vai a votos no domingo praticamente sem participação da oposição. Iniciamos a emissão desta manhã de quinta-feira em Portugal, onde é feriado, neste 25 de abril, em memória da Revolução dos Cravos de 1974, que pôs fim à ditadura e também à guerra colonial que se travava na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique. 45 anos depois da Revolução, ainda há em Portugal registros de traumas da guerra colonial em África, que mobilizou cerca de 1 milhão de homens e vitimou mortalmente mais de 10 mil. Estima-se que 120 a 140 mil militares portugueses sofrem de stress pós-traumático. Desse número fazem parte também os filhos dos ex-combatentes que cresceram rodeados de objetos e memórias da guerra deixados pela geração dos pais. De Lisboa, João Carlos.
Paulo Faria nasceu em janeiro de 1967, quando se deu o 25 de abril de 1974, a conhecida Revolução dos Cravos em Portugal, ainda era uma criança. Hoje tem 52 anos de idade. É um dos filhos de ex-combatentes portugueses que até hoje convivem com os traumas da guerra colonial em África, nomeadamente em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, entre 1961 e 1974.
A guerra colonial esteve sempre presente lá em casa. Era o uniforme do meu pai, que estava lá guardado e com o qual nós brincávamos e que mais tarde eu usei quando andava no liceu. Esse uniforme tinha um cheiro inconfundível, que ainda hoje conserva, ao fim de tantos anos.
Também brincavam inconscientemente com fotografias de guerra do pai Mário Faria, que foi alferes médico em Moçambique entre 1967 e 1969.
E eram as histórias de guerra do meu pai, que ele contava. Só mais tarde, de facto, com as histórias do meu pai, é que eu começo a perceber-me da importância que a guerra teve para ele.
Mas a maior parte dos veteranos nunca falou da guerra à mulher e aos filhos. Era uma experiência que não queriam partilhar. Paulo Faria reconhece, entretanto, que na sociedade portuguesa ainda há traumas como reflexo da guerra colonial.
Esses traumas que eu tentei e espero ter conseguido ultrapassar, pensando nas coisas e tornando-me, em certa medida, herdeiro da guerra colonial do meu pai, estão presentes, obviamente.
Este tradutor e escritor faz parte de um grupo de filhos de ex-combatentes ouvidos por investigadores do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Num estudo iniciado em 2008, coordenado por Margarida Calafate Ribeiro, no âmbito do projeto Filhos da Guerra Colonial e Pós-Memórias Europeias, avaliam as marcas que a guerra deixou e, em particular, os traumas herdados pelos filhos no ambiente familiar. A psiquiatra Luísa Sales, coordenadora do Centro de Trauma do Centro de Estudos Sociais, integra a referida equipa.
Os filhos dos homens que foram à guerra, uns já nascidos quando os pais partiram, outros nascidos anos após o regresso ou até após o final da guerra, guardam de facto memórias. Não só as memórias familiares privadas que vão constituir a pós-memória da guerra colonial, aquilo que podemos chamar uma memória de segunda geração, como guardam igualmente a capacidade de reelaborarem a partir das suas memórias, de objetos, de narrativas, guardam a capacidade de reelaborar esse período vivido pela geração dos pais.
A chefe de serviço de psiquiatria daquele centro acrescenta que estes filhos, já adultos, guardam sobretudo uma crescida vulnerabilidade ao trauma psicológico, uma vulnerabilidade significativa ao desenvolvimento de sofrimento emocional e stress traumático.
De facto, não só os filhos, mas também as esposas dos homens que regressaram da guerra com trauma psicológico apresentam também elas um acrescido sofrimento emocional e uma maior vulnerabilidade ao trauma.
Elas foram não só guardiãs privilegiadas de memórias privadas da guerra colonial, mas também vítimas de traumas secundários pelas ausências, perdas e dores. Por outro lado, acrescenta Luísa Salles, foi também detectada uma crescida vulnerabilidade ao sofrimento emocional nas mulheres dos homens que foram à guerra e trouxeram marcas traumáticas. De Lisboa para DW, João Carlos.
E é esta a nossa pergunta do dia. A guerra colonial portuguesa, nos denominados territórios do ultramar, deixou feridas mal cicatrizadas no seu país? Ou será que 45 anos depois os traumas estão bem digeridos? E a Madalena Sampaio juntou-se aqui a nós no estúdio da DW e já recebeu as primeiras reações. Bom dia.
Bom dia. De facto, algumas memórias já foram partilhadas aqui connosco. O Mário Encada, guineense que nos escreve a partir do Brasil, diz que quem é filho ou filha de um ex-combatente em qualquer uma das ex-colónias portuguesas, como no seu caso concreto, vivenciou algum trauma e mesmo que tenha sido pouco, sentiu um pouco o gosto amargo das atrocidades cometidas pelos colonialistas nos vários países, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Santo Meio Príncipe. A guerra colonial na Guiné-Bissau foi marcada por medo, dor, sofrimento, violência, tristeza, exploração e tudo de desagradável que uma pessoa possa imaginar. São memórias que mantêm vivos e têm um impacto negativo na história desses povos.
Obrigado por enquanto. Comente este e outros temas abordados pela DW África. Estamos à espera de mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, acaba de lançar um relatório no qual denuncia que muitas mulheres vítimas do ciclone Idai, em Moçambique, teriam sido exploradas sexualmente e obrigadas por líderes comunitários a trocar sexo por comida. Alguns dos casos teriam acontecido, por exemplo, no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala. A Human Rights Watch apela às autoridades moçambicanas para que investiguem urgentemente os casos denunciados. Ainda em Moçambique, as linhas aéreas LAM cancelaram ontem a ligação Maputo-Pemba de quinta-feira devido à aproximação do ciclone Kenneth da província de Cabo Delgado, norte do país, afirma a companhia numa nota à imprensa. As últimas previsões meteorológicas apontam para um agravamento da velocidade do vento e da intensidade da chuva durante à medida que o ciclone avança sobre o mar. Angola registou nos últimos anos um total de 25.781 óbitos provocados pela malária, doença que já atingiu no primeiro trimestre deste ano 1,2 milhões de casos, informou Fonte Sanitária Angolana. A malária, uma doença infecciosa que tem como grupo vulnerável crianças e grávidas, é a primeira causa de morte em Angola. E em Cabo Verde foi anunciado que o acordo sobre a mobilidade na CPLP, Cabo Verde foi o país que apresentou a proposta, vai ser aprovado na próxima reunião do Conselho de Ministros da Comunidade em 19 de julho na Ilha de São Vicente. O modelo de integração comunitária da CPLP, proposto por Cabo Verde, prevê estadias até 30 dias no espaço da comunidade isentas de vistos e vistos de curta temporada para profissionais, investigadores e docentes, além de autorizações de residência.
DW África. Deutsche Welle.
E vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde, passados 45 anos, ou seja, 43 anos neste caso, sobre a independência, o cacau passou a ser transformado nas próprias ilhas. O negócio rende dezenas de milhares de euros por mês a uma fábrica que recentemente abriu as portas no arquipélago. Criaram-se 250 postos de trabalho num país onde o desemprego afeta 12% da população. Ramos El Graça.
Num secador solar, Teresa Martins trata do cacau que vai ser em breve transformada em chocolate. Teresa, de 68 anos, lida com o cacau há mais de duas décadas. Possui uma terra com cacaueiros, mas o dinheiro da produção de cacau da sua parcela não chega para sobreviver. Por isso, trabalha há 5 anos na roça Diogo Vaz, no norte de São Tomé, com outras 14 mulheres.
Agora estamos bem. Há emprego, há trabalho. Fiamos na barraca, fim de mês a gente paga.
A roça Diogo Vaz pertence ao grupo francês Kenson. O grupo investiu cerca de 3 milhões de euros na roça, com 400 hectares de cacauzal e na fábrica de chocolate. A abertura da fábrica em maio de 2018 fomentou o emprego. Gilmar Mandinga é um dos 250 empregados na roça e fábrica.
Parecia impossível ter uma fábrica de chocolate cá em São Tomé, tendo em conta que participo num processo que é desde a transformação do nosso cacau até o produto final, que é o chocolate, para pôr ao mercado aos consumidores. Para mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação.
O cacau foi introduzido no século XVI pelos portugueses e foi ao longo de muitos anos o pulmão da economia do arquipélago. Passados 43 anos da independência, o produto volta a ser valorizado. A roça Diogo Vaz produz uma tonelada de cacau por mês, destinada exclusivamente à produção de chocolate, segundo disse Paulo Pichel, responsável pela exportação.
O objetivo é exportar um contentor por mês. Já estamos a falar em num volume enorme. Podemos falar entre as 8 toneladas por mês.
O português Felipe de Almeida, chocolateiro, prepara as primeiras encomendas de 2019 para serem enviadas para a França. Um contentor de chocolate avaliado em 100 mil euros. Foram 5 anos de preparação para o início da produção a sério de chocolate, que começou em maio de 2018.
É simultaneamente um desafio, simultaneamente uma alegria conseguir fazê-lo. Oportunidade de poder fazer um produto que eu sempre gostei muito e que foi, no fundo, o produto que me fez entrar no mundo da pastelaria, que é poder intervir em todo o processo, desde a plantação das árvores até à produção e embalagem do produto.
Com os lucros das exportações para a Europa, a roça Diogo Vaz, que estava voltada ao abandono, está a ser reconstruída aos poucos e a comunidade em redor da fábrica de chocolate também beneficia. Foi instalada uma rede elétrica e as principais infraestruturas foram reabilitadas. Com a produção do chocolate e o cultivo do cacau biológico, foi valorizado na região, como nos garante Paulo Pichel.
São Tomé pode competir e já está a competir na qualidade. E é isso que nós temos de fazer. Não só o nosso cacau seja biológico, o cacau da Diogo Vaz, mas neste momento também estamos a ajudar os pequenos agricultores à volta para que esse cacau também seja biológico. Como as outras empresas, podemos falar de várias empresas de São Tomé que estão aqui, que todos nós estamos a batalhar para que o cacau são tomense seja conhecido mundialmente como cacau biológico.
Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
O Benin, país oeste africano, francófono, com cerca de 11 milhões de habitantes, vai a votos. No próximo domingo, dia 28 de abril, será eleito um novo parlamento. Nas ruas da capital de Cotonou, vêem-se sobretudo cartazes verdes do Bloc Républicain e amarelos da Union Progressiste. São estes os dois partidos que constam dos boletins de voto, apesar de existirem no país muitos outros partidos. Henrique Ondeté, vice-presidente da Assembleia Nacional e membro da oposição, em entrevista à DW África: isto não são eleições. Os partidos da oposição foram excluídos. O presidente da República criou dois partidos artificiais dependentes dele próprio e o seu bloco político, dois partidos que são farinha do mesmo saco. O presidente do Benin, Patrice Talon, um abastado homem de negócios de 60 anos de idade, foi eleito presidente em 2016. Ele é o homem mais rico do país. Segundo a revista norte-americana Forbes, ele dispõe de ativos no valor de cerca de 400 milhões de dólares. Muitos comparam-no ao presidente do Ruanda, Paul Kagame. Talon, como Kagame, é frequentemente elogiado e admirado pela imprensa internacional, mas a oposição no país queixa-se de perseguição e déficit de tolerância. O facto de, desta vez, apenas dois partidos terem sido admitidos para participarem nas eleições parlamentares causou muita polémica no país. Em março, a Comissão Eleitoral Independente excluíra 5 partidos da corrida ao Parlamento, entre eles o partido do ex-presidente Boni Yayi, alegando erros nos processos de candidatura. Hans-Joachim Preuss, chefe do escritório da Fundação Alemã Friedrich Ebert, no Benin, afirma que é difícil avaliar as razões destas exclusões, uma vez que os processos não são públicos. Chama a atenção o facto de os partidos da oposição não terem sido admitidos. A decisão foi precedida de mudanças no sistema de sufrágio. Estas mudanças causaram muita burocracia e, obviamente, apenas os partidos do governo conseguiram enfrentar esses obstáculos burocráticos. Muito mais crítico é Jirenu Steve Poton, advogado e analista político em Cotonou. A exclusão da oposição foi organizada, bem pensada e bem executada. Segundo Kpoton, o que está a acontecer não é apenas um mau sinal para o Benin, pois desde o fim da era socialista e o retorno ao sistema multipartidário em 1990, o Benin era considerado um modelo para toda a região, politicamente estável e democrático. O Benin arrisca-se agora de se transformar num país que dispõe de oposição, sim, mas apenas fora do Parlamento.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Sudão, onde o Conselho Militar, no poder, afirmou ter alcançado um amplo acordo com o movimento de protesto e, ao mesmo tempo, anunciou a demissão de 3 dos seus membros. Na República Centro-Africana, elementos da Milícia Frente Democrática do Povo, FDPC, atacaram, já no início da semana, a aldeia de Lokoti, onde incendiaram veículos e fizeram vários reféns, disse hoje fonte policial. Em França, após a trégua política imposta pelo incêndio na Catedral de Notre-Dame, o presidente francês Emmanuel Macron anuncia hoje aos franceses a sua resposta à crise dos coletes amarelos. E na Rússia, o presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un reuniram-se hoje na cidade portuária de Vladivostok. Futebol na Alemanha. Estão apurados os 2 finalistas da Taça da Alemanha. São o Leipzig e o Bayern de Munique. A final disputa-se no dia 25 de maio em Berlim.
DW. Espaço do ouvinte.
A pergunta era sobre a guerra colonial portuguesa nos denominados territórios de ultramar e se deixou feridas mal cicatrizadas nos países em questão. Madalena.
Para alguns ouvintes, de certo, deixou várias feridas. Tecádio Mona Bossicaluca e Amundo lembra, por exemplo, no Facebook da DW, que seria difícil não haver feridas mal cicatrizadas porque metade dos antigos combatentes ainda estão vivos, ou pelo menos os que já cá não estão, devem ter contado e criado espírito de revolta contra os colonialistas. Rosário Netepa de Xemba, Sofala, Moçambique, lembra que por onde passa um ditador nunca se esquece. As cicatrizes ainda prevalecem nas nossas mentes até quando vemos um branco a passar. Francisco Pacheco António Chigogoro de Maputo conta que em Moçambique, depois de 45 anos de independência, os traumas foram digeridos. O maior trauma que se vive agora é o do neocolonialista que se chama Frelimo, que é pior que o colono português. Em apenas 45 anos, dilapidou todas as riquezas, destruiu todas as infraestruturas, rouba, escraviza e maltrata o povo sem dó nem piedade. E o ouvinte Jaguarivo da Esther Jahar concorda, esse será o maior trauma que nós e os nossos filhos e os nossos netos teremos de suportar, teremos de contar aos nossos bisnetos que o país sofreu uma dupla colonização, 500 anos de colonos portugueses e depois colonos da nossa cor. É a opinião deste nosso ouvinte. Rufino Mazivila também deixou o seu comentário no Facebook e ele diz que quem era Sipaio certamente ainda tem saudades de Lourenço Marques.
Os comentários dos nossos usuários sobre os velhos e novos traumas nos nossos países neste dia 25 de abril de 2019. A continuação de uma ótima quinta-feira, deseja António Cascais. Despeço-me em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.